No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção.
Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre direitos humanos. Hoje, dia 10 de dezembro, é o Dia Internacional da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completa 71 anos. Criada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, com 30 artigos, é o documento mais traduzido no mundo, disponível em mais de 500 idiomas. É a base de todas as leis contemporâneas que defendem os direitos essenciais de todo ser humano, como, por exemplo, o direito à vida, à integridade física, à livre expressão e associação, sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, religião ou visão política. Dividindo a bancada comigo, Maria Fernanda, tudo bem?
Boa tarde, Frank, boa tarde, convidados, boa
molhada
tarde,
com a chuva, todos nós, né?
Totalmente
chegando
molhada,
tarde,
né?
Chuvosa,
mas aí, o importante
Paulo.
É estar aqui falando de um tema muito importante, infelizmente tão distorcido aqui no país, né? E era o Joel para estar aqui, mas ele não está por uma coisa muito importante. A gente está assinando hoje uma parceria com o Ministério Público de São Paulo para fazer eventos de direitos humanos.
Perfeito.
Fevereiro estamos aí com um evento.
E o importante é isso, está assinando no dia 10 de dezembro.
Exatamente.
O Dia Internacional da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O Observatório está muito feliz com essa parceria e espero que conscientize muitas pessoas.
Perfeito. E para conversar sobre esse tema importantíssimo que são os direitos humanos no Dia Internacional da Declaração Universal, nós convidamos duas especialistas, duas pessoas que trabalham diretamente com questões ligadas aos direitos humanos. Daniele Martins, que é coordenadora de projetos do Impacto, Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Boa tarde, Daniele.
Boa tarde, obrigada aí pelo convite.
Seja bem-vinda ao Observatório.
Muito obrigada.
Como é que está sendo o trabalho desenvolvido pelo Instituto Impacto?
O Impacto é uma instituição que tem 5 anos. Nasce do sucesso do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, em 2005. O Impacto é de 2014. É uma iniciativa que busca impulsionar as ações das empresas no combate ao trabalho escravo no Brasil. Então, nós ajudamos a desenvolver projetos, nós oferecemos suporte e conhecimento técnico a respeito do tema para facilitar e para contribuir com o trabalho das empresas no combate ao trabalho escravo no Brasil.
Perfeito. E a nossa outra convidada é Júlia Melo Neiva, advogada e especialista de direitos humanos e uma das fundadoras da Conectas Direitos Humanos. Boa tarde, Júlia.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje conversando com vocês sobre direitos humanos. A Conectas é uma organização que foi fundada em 2001.
Já está antecipando para te perguntar, ótimo. Então vamos lá, siga adiante.
Estou seguindo aqui minha amiga Daniele. Então, a organização Conectas Direitos Humanos existe já são 18 anos. E eu fiz parte do comecinho da Conectas e estou voltando para a Conectas agora, depois de 10 anos. E é uma organização que trabalha com direitos humanos, todos os direitos humanos, e adota várias estratégias de trabalho. Então, desde o enfrentamento à violência institucional, a Conexa começou trabalhando com esse tema, que é a questão do sistema carcerário, dos presos provisórios, tanto jovens como adultos, mas nos últimos anos focando mais nas questões dos adultos. Trabalha com as questões de direitos socioambientais, que é a área que eu coordeno atualmente na Conectas, desenvolvimento de direitos socioambientais, e também trabalha com a discussão sobre a importância do espaço democrático, né, da manutenção do espaço democrático, então a defesa de defensores de direitos humanos, a defesa das instituições democráticas, tanto no Brasil como em outros países do mundo. E a gente sempre trabalhou com essa visão de que é preciso trabalhar em parceria, fortalecendo também, quando é que você começou com essa ideia de fortalecer os países Sul-Sul, cooperação Sul-Sul, e ao longo dos anos também fomos desenvolvendo outras formas de trabalhar. Muito obrigada.
Perfeito, a gente vai desenvolver tudo isso no decorrer do nosso programa. O Observatório Terceiro Setor é um espaço bastante democrático. Aqui você, ouvinte, você, internauta, pode participar do programa, enviando suas questões, né? Fazendo as suas perguntas, que tanto a Daniele como a Júlia estarão aqui para responder as questões relativas aos direitos humanos. Fernanda, como que o nosso ouvinte, ou a nossa ouvinte e internauta, pode fazer para participar do Observatório do Terceiro Setor?
Bom, muito simples, né, Franklin? Através do nosso WhatsApp, 11 95077 1295, vou repetir, 11 95077 1295, através dos telefones aqui da rádio. Quem está fora de São Paulo, coloca o 11 3289 3580, ou 3253-4845, através da nossa live aqui no Facebook, Observatório 3 Setor. Estou esperando a sua participação, a sua pergunta.
Perfeito. Eu quero iniciar com uma seguinte questão. Os direitos humanos, embora fundamentais para o pacto civilizatório da humanidade, é pouco reconhecido em seus objetivos e muito distorcido, principalmente aqui no Brasil. Quais são essas razões? Daniele.
Acho que a gente tem um desafio muito grande, né, que são algumas questões culturais também, porque falar de direitos humanos é falar de igualdade, é falar de acesso a direitos básicos para todas as pessoas. Então, a gente tem um desafio de que as pessoas primeiro compreendam isso, aceitem, entendam o que são direitos humanos e aceitem que a gente está falando de igualdade de direitos também, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores dificuldades que a gente encontra.
Júlia, como é que você vê essa questão aí? Quais as razões que os direitos humanos no Brasil são tão distorcidos?
Com certeza que Daniele, concordo plenamente com o que a Daniele disse. Para complementar um pouco a fala da Daniele, algumas questões são prementes aqui na sociedade brasileira. Eu acho que o racismo estrutural da sociedade brasileira é um tema que realmente impede que a gente tenha uma percepção sobre a questão da igualdade no Brasil. Então, isso impede que a gente perceba as questões tanto do sistema prisional, como o sistema, por exemplo, aqueles que são mais atingidos por violações de direitos humanos por empresas. Quer dizer, tem a questão aí dessa desigualdade, né, que é o tema que a Daniele trouxe, mas eu realmente gosto de focar na questão do racismo estrutural e da interseccionalidade de outras formas de discriminação. Então, gênero, raça, classe, são questões que realmente impedem a gente de perceber que os direitos humanos são para todas e para todos, independente de classe, gênero, né, de orientação. Enfim, eu acho que isso são questões que realmente impedem a gente de entender o que são direitos humanos. Agora, a implementação dos direitos humanos. A gente tem um Estado que, como bastante outros estados da América Latina, que adotaram legislações muito avançadas de direitos humanos. Mas na hora da implementação, das instituições que deveriam fiscalizar, primeiro que há pouco investimento, pouco fundo para que essas instituições funcionem. A gente tem um judiciário que muitas vezes não age de forma independente.
Sim.
Nós temos também relações entre empresas e estados que às vezes são demasiadamente próximas e que às vezes criam esse cenário de uma certa dificuldade de implementação das políticas públicas de direitos humanos.
Perfeito. Quando se fala em direitos humanos no Brasil, né, o senso comum sempre bombardeia. Uhum. Né? Bombardeia aquela velha história. Não, direitos humanos é sempre essa história de querer defender bandido, né, direito para bandido e a pobre da vítima e tudo mais. Não tem a concepção do que vem a ser os direitos humanos, que é uma coisa muito mais ampla. Né? E até agora, atualmente, no Brasil, com esse novo governo que nós temos, que está agora finalizando um ano de administração, de gestão, uma vários ministros citaram, até acho que uma ministra, né, que os direitos humanos são para humanos, humanos direitos.
Humanos,
né?
Direitos, um abraço.
Como se, né, os direitos humanos fossem só para a direita, né, para a direita, né, quer dizer, essa concepção, né, essa coisa bastante disseminada do ódio que existe na nossa sociedade. Então eu gostaria que vocês clarificassem um pouco para o nosso público ouvinte e que nos assiste aí através do Facebook, essa questão que os direitos humanos não são para bandidos, né? E que mesmo aquele que cometeu algum delito ou algum crime, ele também tem os seus direitos como um ser humano que é. Tá? Eu acho importante esclarecer isso. Vamos lá, Daniele.
Quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de dignidade, né? Então, existe uma percepção equivocada da nossa sociedade de que algumas pessoas são mais dignas de direitos do que outras. Então, é uma perspectiva que não olha para as questões sociais que estão envolvidas nas situações que a gente tem aí na nossa sociedade. E que acho que a melhor coisa que eu ouvi ao longo da minha carreira profissional é que existe um grupo de pessoas que considera que é superior a outro. Então, não consegue sequer perceber as violações a que um determinado grupo tá sujeito. Que é o que a Júlia estava falando, né?
Inclusive, é curioso, né, que você que trabalha na Impacto, né, que é com essa questão da erradicação do trabalho escravo, isso de uma certa forma é uma visão que acaba reatualizando, de uma certa maneira, a questão escravocrata no país, né?
Exatamente. A nossa sociedade tem uma origem escravocrata muito forte, né? Não é uma coisa que o Brasil conseguiu, de fato, se libertar. Então, isso é um aspecto cultural muito forte, porque na ponta da cadeia, né, a gente, enfim, percebe que, por exemplo, quando eventualmente um trabalhador está em condições degradantes mesmo, que são condições que não são condizentes com a dignidade humana, que não respeitam a dignidade humana, é comum que a justificativa seja de que, mas no local de origem ele tinha uma condição pior. Como se o pouco fosse ok para aquela pessoa. Não que aquela pessoa fosse digna. Isso é uma origem do pensamento escravocrata.
Sem dúvida. Aí. Júlia.
Então, eu vou pegar uma parte da sua fala. Você falou aqui do patamar civilizatório. Eu acho que é bom lembrar que hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos, é justamente isso que a declaração trouxe. O limite, né, com as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é como se dissesse, chega, é um basta, a gente precisa pensar daqui para frente. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que hoje completa 71 anos, como a gente começou dizendo hoje, ela traz essa defesa de todos os direitos humanos. Então, de fato, os direitos humanos são para todas e para todos, independente de qualquer outra situação. Então, dentro desse espectro, a gente vai defender, sim, quem cometeu crimes. São seres humanos, somos todos iguais. Como vamos também...
É importante colocar que vai se defender ele como um ser humano.
Como ser humano que tem
não
o direito...
Não a defesa do crime dele.
Não a defesa do crime, exatamente.
É isso que tem que ser colocado, que as pessoas
humano,
se confundem, né?
Exatamente. Que seja, né, o que quer que seja, essas pessoas merecem, têm o direito de terem a defesa, né,
não
de
quer
seus
dizer
direitos.
Que não vão responder.
Exatamente. Se for, né, o caso, elas vão responder pelos crimes que elas tiverem cometido. Mas isso significa a gente ampliar um pouco, entender que a concepção de direitos humanos inclui, sim, as questões do sistema prisional, mas também outras questões, direito à saúde, o direito à educação, uma educação de qualidade, direito a uma vida digna, direito a um meio ambiente saudável, né? Hoje a gente está discutindo tanto as questões climáticas, as questões tão ligadas com os direitos humanos, que às vezes parecem desconectadas. Aqueles que defendem a terra, né? O direito à alimentação, o direito a um trabalho digno, aqui como a minha amiga aqui, Daniela, estava conversando, o direito à não discriminação racial, não discriminação de gênero, né? Então, essas são algumas ideias. Obrigada.
Perfeito. Vamos ouvir agora a ONU News, a nossa parceira de conteúdo do Observatório Terceiro Setor, com a reportagem Macalé relembra show da Declaração dos Direitos Humanos na época da ditadura militar. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
Em 1973, a cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, recebeu um show que celebrava 25 anos do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, durante o período da ditadura militar. O show Direitos Humanos no Banquete dos Mendigos foi organizado pelo músico e compositor brasileiro Jardes Macalé e o artista Chico Chaves, com o apoio da ONU no Brasil. Para celebrar o 71º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nesta terça-feira, 10 de dezembro, Jardes Macalé relembra o show que aconteceu há exatamente 46 anos, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Macalé conta que convenceu diversos artistas brasileiros a se juntarem à iniciativa da ONU. Participaram do show Paulinho da Viola, Gal Costa, Gonzaguinha, Chico Buarque, Raul Seixas, Jorge Maltner, Luiz Melodia e Milton Nascimento, entre outros.
Fomos para a casa do Chico Buarque, do Holanda, lá na Lagoa, e fomos escrever, fomos ler toda a carta e escolher alguns artigos, porque senão ia ficar uma loucura. Enorme. Então começamos a fazer todos em volta de uma mesa, escolhendo os artigos, votando.
O show foi gravado em um disco ao vivo e chegou a ser distribuído para venda, mas acabou sendo censurado pela ditadura antes de chegar às lojas.
Foi censurado, foi proibido em todo o território nacional. Eu tenho telex que mandaram para todo o território nacional. Ele foi proibido durante 5 anos. Só da era Geisel, do Ernesto Geisel, é que liberaram a área um pouco. Aí aproveitamos e botamos o disco. 5 anos depois aparece o disco para o público.
Jardes Macalé, que acaba de lançar o disco Besta Fera, o primeiro de inéditas em 20 anos, também falou da importância de se cumprir os direitos humanos. Para ele, esses direitos devem ter validade para sempre. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Aí, tivemos a Ana Paula aí com essa bela entrevista que ela fez com o Jardes Macalé, grande compositor, né? Ele sempre tido como maldito, mas não é maldito, é uma pessoa que tem um espírito assim bastante vanguardista, de tentar entender o que é a música, de que forma que você pode entender a sociedade. Ele já, digamos, no final do século XX, ele já vislumbrava o século XXI, do que deveria ser avançado. Infelizmente, agora, na segunda década, ao final da segunda década do século XXI, estamos meio em retrocesso, mas é bom que as pessoas prestem atenção nisso e que voltem 50 anos atrás, né, e relembrem como que era o Brasil, pelo menos quem não viveu essa época, né? Eu era criança nessa época, enfim, quem não viveu, vá buscar nos livros de história sérios, né, para que isso não se repita novamente, né? A arte, a vida, a expressão deve ser preservada e não combatida com ódio e com formas deprimentes de repressão.
Com certeza, né? A gente vê tanta besteira sobre a ditadura, pessoas novas pedindo a volta da ditadura. Assim, é surreal. E a gente tem tanto recurso hoje que antigamente a gente podia falar, tem censura, a pessoa não tem acesso, coitado. Mas acesso à besteira tem. Tá ali o que aconteceu. Tem um museu aqui na Luz que mostra as atrocidades que aconteceram.
Sim, é verdade.
Tá nítido, tá ali para a pessoa estudar o que aconteceu. Eu ouço muita gente falar, mas meu avô falou que não foi assim, que não saía nada. É claro que não saía nada, era censura. O jornalista que escrevia que as pessoas eram torturadas eram mortos. É óbvio que não tinha nada, gente. É só raciocinar.
Só uma coisinha, por pior que seja, a democracia é mil vezes melhor que uma ditadura.
Com certeza. E eu queria falar o que a Daniela estava falando sobre o próximo. Eu vejo os comentários nas matérias que eu faço, assim, que são surreais. A gente tem 400 mil pessoas interagindo com a gente toda semana. E às vezes eu leio alguns comentários, assim, de trabalho infantil de crianças de 5 a 9 anos. Da pessoa comenta, melhor que está roubando, melhor que está na rua. Você faz de feminicídio? Mas foi atrás de homem. Então, assim, é sempre uma justificativa para o abominável. Cadê o amor ao próximo, gente? Não adianta ir lá, amém, aleluia. E isso surreal mesmo, que eu já comentei aqui, que você vai no perfil da pessoa que está lá xingando, que está falando atrocidades, está lá, Jesus te ama, glória a Deus. Assim, é um absurdo. Jesus não é o amor ao próximo, gente? Que amor ao próximo é esse? E é surreal. Bom, a gente já tem perguntas, inclusive dos internautas aqui no Facebook, mas a gente vai para um breve intervalo. Eu tenho um recadinho aqui antes do intervalo. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. São Paulo 93,7 FM, Ribeirão Preto 107,9 FM ou pelo site jornal.usp.br/rádio. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente volta com a perguntinha dos internautas e dos ouvintes. Aguardem.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, com Daniele Martins, do Instituto Impacto, e Júlia Melo Neiva, da Conectas Direitos Humanos. Estamos ouvindo ao fundo Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, também conhecida como Caminhando, popularmente todo mundo chama a música de Caminhando. Essa música foi um hino de resistência a uma época que ocorreram grandes violações dos direitos humanos no Brasil durante a ditadura militar. Teve execução proibida durante anos após ser censurada pelo governo da época. A canção ficou em 28º lugar na lista das 100 maiores músicas brasileiras de todos os tempos, feitas pela revista Rolling Stones Brasil. E eu acrescento aqui também, que não está aqui no nosso roteiro, que essa música, ela participou de um festival em 67, se não me falha a memória. Era para ser a grande ganhadora e no fim acabou ficando em segundo, primeiro, enfim, deu uma confusão toda lá ao finalizar a disputa. Mas ela é marcante até hoje, marca muito bem essa época, fim dos anos 60 no Brasil. E essa música só voltou a ser tocada assim quando nós voltamos à abertura política, isso nos anos 80, né? Eu acho que da forma como nós estamos hoje no Brasil, a música poderia ser recuperada e as rádios deveriam continuar tocando também.
E o autor foi torturado, né?
Sim, o autor, o Geraldo Vandré.
Foi torturado, sim, por ter feito essa música, na ditadura, gente.
Precisou ser exilado, enfim. A história é muito triste. É bem, bem triste. Vamos agora para a coluna sobre violência doméstica com a jornalista Marisa Marega, do Violência Doméstica. Cadê grupo de apoio no Facebook?
Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra.
Boa tarde,
mais,
Marisa.
Não te conheço.
Boa tarde, já... colegas aí nesse estúdio. Boa tarde, ouvintes. Hoje vamos falar para os homens que têm atitudes abusivas no relacionamento, mas percebem que precisam mudar de posição. Aqueles que ainda estão em dúvida se são ou não abusadores, a gente vai mostrar alguns sinais. Primeiro, controle das decisões que a parceira toma. Você concorda com as decisões dela ou quer decidir por ela? Esse é um sinal de abuso. Segundo, monitore as redes sociais e as relações da parceira. Tem ciúme dela com as amigas ou da família? Vigia tudo que ela faz? Isso significa que não tem capacidade de confiar na parceira. Essa atitude de vigilância é abuso. Terceiro, você explode quando as coisas não saem do jeito que você quer? Faz jogadas para que a sua posição prevaleça? Isso tem um nome: manipulação. Muitas das queixas das vítimas de relações abusivas vão por essa linha. Ele manipula a relação e torce os fatos para sair ganhando, e a mulher fica com a sensação que é uma perdedora. O homem usa truques do tipo: fica sem falar com a vítima, faz ameaças de que vai se matar, que vai tirar os filhos da mulher, e por aí vai. Ao longo do tempo, esse comportamento manipulador desgasta os dois e o sinal de abuso fica evidente. Quarto, para dominar o relacionamento, você detona a parceira com frases do tipo: você está gorda, homem nenhum vai querer você, só eu te aguento. Esse comportamento, que destrói a autoestima da mulher, mostra que você não suporta que ela fique bem se ela não está ao seu lado. Demonstra inveja, ciúme da companheira, que pode e deve ter vida própria. Se você precisa sufocar a companheira para estar bem, algo vai mal. A relação a dois deve ser equilibrada. Quinto, você menospreza o que ela sente? É incapaz de levar em consideração a opinião dela antes mesmo de refletir sobre o assunto? Critica tudo o que ela faz ou diz? Pense que essa atitude acaba com a autoconfiança da parceira e, com o tempo, leva a um impasse, porque a mulher começa a não ter segurança e isso afeta diretamente o relacionamento. Então, se você não respeita os sentimentos e opiniões dela, saiba que comete abuso sério e que vai comprometer a qualidade da ligação. Para evitar problema, o melhor é procurar ajuda para mudar de comportamento e conseguir uma relação saudável. Se precisar de orientação, procure a gente no Facebook, Violência Doméstica Grupo de Apoio. E tenha uma boa tarde.
Bom, é muito importante tudo o que a Marisa Marega disse com relação à violência doméstica. Então, quem ouviu, fique atento, né? Mesmo o homem, fique atento nas suas atitudes, né? Eu sei, claro, a educação que nós recebemos foi uma educação machista, a minha não foi diferente. É um exercício, meus caros, né? Eu digo por mim mesmo, é um exercício que você tem que fazer todo dia. É fácil? Digo para vocês, não é. Mas é necessário. O mundo é outro, não estamos mais na Idade da Pedra. Então, vamos começar a pensar na cabeça do século XXI. Não tem outra saída, faça isso, tá? E eu queria agora repercutir com a Daniele, com a Júlia, de que forma a violência doméstica pode ser relacionada com os direitos humanos. Daniele.
A gente estava comentando aqui nos bastidores, né, que basta ver que no Brasil o divórcio até o final dos anos 80, 70, né?
70, 77, acho que
foi. Acho que 77. Uhum. Ainda não era permitido.
Não era. É uma lei que foi do senador Nelson Cardeiro. Uhum.
Então, assim, a autonomia da mulher na nossa sociedade, esse direito à autonomia, à liberdade, à proteção, é uma coisa que é muito recente na nossa história, é um caminho ainda muito longo a ser trilhado. Uhum. Então, quando a gente fala da violência doméstica, a gente está falando um pouco disso, o que está por trás da violência, né, doméstica. Às vezes uma dependência econômica também, não dá para só... Né, existe um julgamento muito, muito grande de que, por que a mulher não sai daquela situação? Tem uma série de questões que são ligadas a direitos humanos que estão por trás disso. A valorização da mulher no mercado de trabalho, para que ela possa ter autonomia financeira. A própria, de novo, questão cultural, que é sempre uma coisa que está por trás dos nossos temas, né? Então, acho que tem um longo caminho ainda ser trilhado.
Júlia.
Concordo também com os comentários aqui feitos, mas eu também gosto de lembrar que, apesar de ser no âmbito privado, o problema da violência doméstica, ele também é um problema de saúde pública, né? Então, que ele tem que ser encarado como um problema de saúde pública e um problema de todos e todas nós, né? E isso, se a gente encara assim, a gente entende que é uma violação de direitos humanos, que o Estado deve estar apto a oferecer apoio e defesa dos direitos das mulheres que são vítimas de violência doméstica, de crianças, né, que também são muito vítimas, e preparar para que a gente possa construir uma sociedade mais igualitária, né, não só em relação à violência, mas em relação ao trabalho, em relação ao cuidado das crianças, ao cuidado dos idosos, que isso não seja sobrecarregado nas mulheres. E a gente sabe também que a violência doméstica, ela aumenta em situações de pobreza, em situações, por exemplo, de grandes obras, na situação de grandes desastres. Então, ela está muito muito interligada, sim, com os direitos humanos em várias facetas.
Perfeito. Vamos lá para as primeiras questões de hoje, enviada pelos nossos e pelas nossas ouvintes e internautas.
Primeiro, quero agradecer a audiência de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pará, Ceará, Santa Catarina, Paraná, Bahia e Piauí. Se eu não falei o seu estado, escreve aqui pra gente, que a produção tá me atualizando toda hora, tá? Muito obrigada.
Obrigado a vocês todos e todas.
De todo o Brasil, obrigada.
A audiência de vocês é que faz o nosso sucesso.
Exatamente. O Ariel Oliveira de Guarulhos, muito obrigada, Ariel, por sua pergunta. Por que a população brasileira desvaloriza os direitos humanos?
Júlia.
Então, como... Obrigada, Diego. É Diego?
Ariel.
Obrigada, Ariel, pela Guarulhos. Pergunta fundamental. Eu comecei falando um pouco aqui sobre o fato de que a gente não enxerga o outro como igual. O outro ou a outra como igual. Quando você não consegue perceber que o outro também é um ser humano, a gente não consegue entender que os direitos humanos são para todas e para todos. Então, esse é um princípio fundamental dos direitos humanos, que é você enxergar o outro, se colocar no lugar do outro. E aí, eu estava comentando aqui no começo que há algumas questões da sociedade brasileira que também nos impedem de olhar o outro como igual. Questões estruturais da nossa sociedade, quais sejam a desigualdade social, né, a questão do racismo estrutural de classe, raça, que está nas veias da nossa, constitutivas da nossa sociedade. Então, isso realmente acaba colocando como se fosse uma venda sobre os nossos olhos e que a gente não consiga ver o outro, então, como igual. É uma das questões.
Daniele, como é que você vê essa questão do Ariel?
Concordo com a Júlia, tudo que ela falou. E acrescentaria que tem uma questão de informação mesmo sobre o que são direitos humanos e de como eles são tratados pela mídia. Então, eu acho que isso traz um viés que dificulta muito a compreensão da sociedade também. Então, tem um papel importante aí de responsabilidade mesmo da mídia com relação
A mídia, assim, até por fazer parte dela, eu sei que realmente muitos meus colegas às vezes passam uma visão meio distorcida do que são os direitos humanos. Mas não teria um pouco também de uma questão cultural já tão arraigada na sociedade brasileira há décadas, que a mídia, de uma certa forma, até pelo menos parte dela, trabalha para tentar romper um pouco com esse preconceito? Digamos que até que existe um preconceito contra os direitos humanos?
Com certeza, é uma questão cultural, a gente sempre bate nessa tecla,
com
né?
Certeza.
Mas eu acho que caberia que esse trabalho, num dia como hoje, como vocês estão fazendo, que fosse reforçado porque a maior parte das pessoas que são contra direitos humanos não sabe o que são direitos humanos.
Exato.
Então, acho que é defender bandido. E acaba confundindo isso, a defesa, né? Bandido como se fosse a defesa do crime dele.
Exatamente.
Não é, né?
Então, nesse ponto que eu acho que a mídia erra muito a mão. Uhum, quando trata dessa forma, e aí, infelizmente, isso acaba dificultando a compreensão de toda a declaração.
Fernanda, mais questões.
Infelizmente, a grande mídia, né, passa totalmente distorcida. Esses programas policiais, os direitos humanos aqui defendendo. O bom trabalho do direito humano não é divulgado. É só divulgado quando está lá, é bandido, isso ainda é pré-julgamento horroroso. Uhum. Infelizmente, vamos para a pergunta do Diego Henrique aqui do Facebook. Obrigada, Diego, por sua pergunta. Ele mandou até duas aqui. Vou fazer uma. É notório que a sociedade em geral não vê relevância nos direitos humanos. Não cabe ao agente dos direitos humanos mudar o modo de agir? Tentar estar mais perto da população? Às vezes me parece que é uma afronta.
É uma questão complicada. Vamos lá. Júlia.
Mas eu acho que o Diego tem razão. Eu acho que a gente talvez precise realmente se aproximar mais daqueles que estão sofrendo as violações, ou seja, ali na base, conversar, fazer programas de educação desde nas escolas, mas nas comunidades, tá? Ele tem razão, não sei se a sua pergunta era especificamente sobre isso, mas eu entendo que estar mais perto da população é estar em espaços onde as pessoas possam discutir isso de forma aberta, né? Que seja nas associações comunitárias, que seja nas escolas, não só dentro dos espaços acadêmicos ou dentro dos escritórios, né? Seria realmente, você tem razão, chegar para quem onde não chega.
Você tem outra pergunta do Diego?
Aí
a Daniele pode responder. Já responde também, já responde.
Olha, Diego, ganhou, hein? Obrigada. Com a crise econômica, aumenta muito o número de trabalho escravo. Olha, foi para a Dani. Então. Gostaria de saber se a impressão é verdadeira e se há alguma forma de combate para prevenir. Obrigada, Diego, por suas duas perguntas.
Com certeza, a crise econômica, ela atua numa coisa chamada vulnerabilidade. As pessoas ficam mais vulneráveis e expostas a violações de direitos humanos, como o trabalho escravo e o trabalho infantil. Então, inclusive no Impacto, esse é um dos aspectos que a gente está num novo projeto considerando muito. A gente criou um índice de vulnerabilidade para estudar todas as variáveis que influenciam nessa vulnerabilidade humana, que é uma forma diferente de olhar para o problema e conseguir atuar no problema. Porque se a gente parte só da solução individual, olhando no caso a caso, a prevenção também fica difícil. Então, como que a gente consegue considerar todos esses indicadores econômicos para localizar o problema no Brasil, que essa é uma das maiores dificuldades, inclusive das empresas.
Exato. Bom,
Fernanda, está na hora do intervalo, né?
Intervalo, tem muitas perguntas. Eu estou muito obrigada pela participação dos ouvintes e internautas. A gente vai para um breve intervalo, tem um recadinho aqui. Acompanhe também nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 Vivo Fibra, 186 Vivo, e pela NGT, quinta-feira ao meio-dia, canal 48 em São Paulo e canal 45 no Rio de Janeiro. A gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente volta com todas as perguntas aí dos ouvintes e internautas. Pessoal do Facebook aqui, aguarde.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grave da Rádio ONU em Português em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Aqui estamos na avenida, pelas ruas, pela vida, marchando com o cortejo que flui horizontalmente, manifestando o desejo de uma cidade includente. Uma nação cidadã traduzido numa canção, numa sentença, num mantra, num grito, numa oração.
Por todo jovem negro que é caçado pela polícia na periferia.
Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos, com Daniele Martins, do Instituto Impacto, e Júlia Melo Neiva, da Conectas Direitos Humanos.
É vítima do impulso covarde e violento de um machista.
Estamos ouvindo Anistia Internacional, né? Manifestação. Em 2018, aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Anistia Internacional lançou essa música, que protesta contra diversas formas de violação de direitos, e trouxe grandes nomes da música brasileira, como Criolo, Paulo Miklos, Chico César, Paulinho Mosca, Chico Buarque de Holanda, e até atrizes como a Camila Pitanga e a Fernanda Montenegro, que nós ouvimos aí quando eu iniciei a falar sobre essa música. Vamos ouvir mais um pouquinho. E falando nessa belíssima música, vamos falar um pouquinho de cultura.
Falando em cultura.
Se eu soubesse que tu me queria, tudo faria para te amar.
Aí está Mariana Aitar com Te Faço um Cafuné, música do Zezum.
Para te dar
quando eu passo. E a nossa dica de hoje é o festival Novos Talentos no Parque, inclusive com a própria Mariana Aydar, por isso nós estamos ouvindo ao fundo. A Orquestra Jazz Sinfônica reunirá neste fim de semana 12 jovens convidados da música brasileira para um show gratuito no Parque do Ibirapuera. Entre eles, a Mariana Aydar, como eu já disse, Dani Black, Caio Prado, Diego Moraes, Leandro Léo, Mandisman Clan, Kleber Cerrado, Gui Cicarelli, Bebé Salvego, Isabela Moraes, Juninho Freitas e Júlia Ferreira. Na programação musical, ritmos para todos os gostos: bossa nova, jazz, black, samba, choro, pop, blues, rock, folk e até o nosso forró. Festival Novos Talentos no Parque, neste sábado e domingo agora. Os shows começam às 16 horas, mas antes, às 2 da tarde, nós, para quem for, né, teremos o workshops, né, de música brasileira, de ritmos brasileiros.
Que delícia.
Parque Ibirapuera, beleza, né? Nossa, belo, se não chover,
que
estamos lá, né?
Hein?
Se não chover, porque hoje já peguei chuva demais, já, minha cota dessa semana já foi. Se não chover, estaremos lá. Parque Ibirapuera, né, na Praça de Eventos, ao lado do Museu Afro-Brasileiro. Para quem não sabe, o Parque Ibirapuera fica na Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número. Melhor de tudo isso é que a entrada é gratuita.
Olha que maravilha, acho que até com chuva vale a pena, hein?
Pra quem estiver disposto, vai lá, toma uma chuvinha, né? Lava o corpo e a alma. Bom, hoje aqui no Observatório Terceiro Setor, nós estamos tratando dos direitos humanos, né? Por quê? Porque hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 71 anos que a Declaração Universal foi homologada, oficializada, né? E nós estamos aqui com o nosso programa e vamos responder às questões e dos ouvintes e das ouvintes e internautas.
Ah, eu quero mandar um beijo aqui para Iracema Reis, super fã do Observatório. Oi, boa tarde, sou Iracema Por, moro em Aracaju, um beijo para Aracaju, Iracema.
Grande Sergipe!
Lindo, dia da Declaração dos Direitos Humanos, 10 de dezembro, temos que trabalhar e divulgar os direitos humanos, não é só para bandidos, e sim para todos os cidadãos. Isso mesmo, Iracema. Muito obrigada pelo seu comentário. Continue aqui participando. A Lúcia Strauer, eu acho que é esse o seu sobrenome, me perdoa se eu falei errado, mas muito obrigada por sua participação também pelo Facebook. Ela falou: eu creio que as escolas deveriam ensinar sobre direitos humanos para que as crianças já aprendessem desde sempre o que é direitos humanos. Tudo que esses direitos abrangem, a sociedade é ignorante em relação a esse assunto. Então, quando você vê a alimentação de um preso tendo sua temperatura controlada por direitos humanos, enquanto isso crianças passam fome, realmente revolta. As pessoas usam essas questões para condenar os direitos humanos. Precisamos mudar esse conceito e, para isso, a população deve conhecer tudo que os direitos humanos abrange. E não apenas uma ou outra questão que talvez não concordamos. Exatamente.
É verdade. Se você está num ponto de ônibus na periferia de São Paulo, das grandes cidades brasileiras, e se você espera uma hora e não consegue pegar o seu ônibus, tenha certeza, o que está faltando é direitos humanos naquela região.
Exatamente. Bom, vamos para a pergunta da Flávia Guimarães de Atibaia. Muito obrigada, Flávia, por sua pergunta. A noção de direitos humanos é só protege bandido, só ocorre aqui no Brasil e outros países também usam esse discurso? Com quem estamos alinhados a esse discurso?
Daniela.
Boa pergunta.
Boa pergunta, Júlia. Eu passo.
Olha, eu acho que é verdade isso. Muitos países, as pessoas têm essa percepção, sim, de que os direitos humanos não são para todas e para todos. E isso está muito ligado, talvez, com a origem de pensar os direitos humanos. Mas eu acho que cabe a todos nós, a todas nós, confrontar um pouco essa perspectiva, essa visão tão restrita dos direitos humanos. É porque as pessoas não percebem que, realmente, a gente está falando de todas as pessoas. E em países talvez em que haja muita pobreza e então falta de educação, em que a violência é estrutural, é uma violência dos próprios estados contra seus cidadãos, muito parecido com o contexto das grandes guerras, quando surge a declaração, as pessoas não conseguem olhar para o outro, né? O outro é sempre melhor que você. Então eu acho que, por isso que a gente percebe que em outros países, não só o Brasil, mas outros países em que tem sociedades muito iguais, é muito difícil você perceber que são todos iguais. E a gente também tem esse problema com as elites dessas desses países latino-americanos, por exemplo, incluindo o Brasil nisso, que muitas vezes também se colocam num patamar desigual, como se houvessem dois, três tipos de cidadãos e cidadãs, né?
É verdade, isso me faz lembrar um comentário que circulou agora recentemente nas redes, na situação do Chile, por exemplo, a primeira dama do Chile dizendo, olha, nós vamos, o pessoal está aí fazendo umas arruaças, vamos ter que perder alguns privilégios, né? Aí mostra o desnível que está naquele país, a aplicação dos direitos humanos. A Dani disse que queria complementar o que você estava dizendo.
Só para contextualizar, né, que direitos humanos, a declaração nasce com base numa declaração anterior, que é direito do homem, que foi na França, né, pós-Revolução Francesa. Então, assim, é diferente a perspectiva dos direitos humanos para a Europa, pela própria relação que eles têm com a própria sociedade, e o que a gente vive na América Latina, né? Então, assim, a gente está um passo atrás, se é que eu posso dizer só um, né? Dessa compreensão como sociedade, dessa compreensão como desenvolvimento mesmo da sociedade, a necessidade do bem-estar mesmo da população.
Fernanda, como é que nós estamos de questões?
A Isabel Cristina, de Cotia, muito obrigada, Isabel, por sua pergunta. A violência contra a mulher é a violação de direitos humanos mais toleradas no mundo, afirma a ONU. Como as convidadas veem essa notícia, principalmente por serem mulheres?
É o feminicídio, né, que corre solto, que é uma coisa absurda, né? Júlia.
Vamos lá. É um fato, e eu acho que isso traz um retrato muito, muito difícil da gente admitir, porque ele realmente é verdadeiro. Nós vivemos em sociedades muito machistas, né? O Estado, ele foi estruturado por homens, pensado para homens, e as suas políticas também muitas vezes não enxergavam as diferenças. Não, a gente pode falar de mulheres, porque a gente está falando de violência contra mulheres, mas as questões de gênero, que então seriam não só homem e mulher, né? Pensar um pouco além disso. Mas eu acho que a resposta mais simples para a sua pergunta é dizer que, de fato, a nossa sociedade brasileira ou contemporânea, não só a sociedade brasileira, ela é baseada no machismo. Ele faz parte dos nossos estados, né? Da composição. Então, a nossa luta, ela tem que ser para que as pessoas entendam que as pessoas não estão sendo tratadas de forma igual, né? Então, quando a gente fala da violência doméstica, a gente está falando de uma violência, sim, de gênero, porque ela tem cara, ela tem sexo, ela tem gênero.
Daniele.
Bom, como eu vejo, né, essa questão, acho que é com tristeza mesmo sempre que a gente se confronta com essa realidade, por mais que a gente saiba, por mais que ela faça parte da nossa vida e do nosso trabalho, porque a gente se confronta com isso. Mas me conforta saber que hoje a gente está discutindo esse tema. Então, assim, é conforto mesmo de saber que pelo menos a gente está discutindo e a gente, enfim, está conseguindo alguns espaços para poder...
Com certeza. Posso contar rapidinho? É o último. Um segundo. Diga. Eu acho que nessa questão da gente ver, principalmente meninas muito novas, você vê hoje meninas adolescentes de 13, 14, 15 anos entendendo esse tema e como isso muito pode lhes afetar e afeta suas famílias. Obrigada.
Perfeito. E eu quero aproveitar aqui para falar da nossa campanha. A campanha do Observatório Terceiro Setor. E hoje, mais ainda de qualquer outro dia. Direitos humanos são direitos de todos. Hoje, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Tá? E qual que é o objetivo dessa nossa campanha? É promover o diálogo e a reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. Isso é fundamental nos dias de hoje. Temos que empreender esse diálogo. Se não houver esse diálogo, não há saída para o Brasil, e não só para o Brasil, para o mundo. Para você participar dessa nossa campanha, basta você compartilhar o banner que está no nosso portal, observatório3setor.org.br. Vá lá, compartilhe, vamos divulgar essa ideia. Quanto mais nós falarmos a respeito disso, quanto mais nós divulgarmos essa ideia de que direitos humanos são direitos de todos, melhor nós iremos viver no mundo inteiro, não só no Brasil. E direito humano não é só na penitenciária, não é só nas cadeias. Direito humano, como eu disse, é também no ponto de ônibus, quando seu ônibus não passa. É quando você vê uma mulher sendo agredida, é quando você vê uma criança tomar um tapa na rua de um adulto, culto. Tudo isso é questão de direito humano. O direito humano é o respeito ao seu semelhante, antes de mais nada.
Com
Fernanda,
certeza.
Como é que nós estamos aí com as questões, já que estamos caminhando para o final do programa, né?
Agradecendo São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pará, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Alagoas, Bahia e Paraná. Muito obrigada pela audiência. O Marco Lucas Santos, Salvador, Bahia, um beijo para a Bahia, terra maravilhosa. O frágil ensino de história e sociologia nas escolas potencializa o crescimento de posições contrárias aos direitos humanos? Boa pergunta, Marcos.
Daniele.
Desculpa, pode repetir?
A primeira parte também não entendi.
O frágil ensino de história e sociologia nas escolas potencializa o crescimento de posições contrárias aos direitos humanos. Inclusive, o atual governo está...
Exatamente. Se as pessoas não explicam o que é... Agora, recentemente, teve um sujeito que foi nomeado presidente da Fundação Palmares. Exatamente. Praticamente dizer que não existe racismo no Brasil. Só faltou ele falar que não teve escravidão, né? O pessoal veio aqui por livre, espontânea vontade.
Ele falou
vontade,
pior, que a escravidão foi benéfica.
É, exatamente. Enfim, é um enxovalhado de bobagem.
Um show de horror, uma abominação.
Enfim, o Brasil está nessa coisa. Tudo, né? Mas, enfim, o ensino, a falta de ensino de história contribui para essa, digamos, essa visão distorcida do que vem a ser os direitos humanos?
Com certeza. Acho que essa é uma coisa fundamental, porque é uma informação, a mesma coisa sobre a ditadura. Isso. Né? A gente teve jornal falando sobre Dita Branda no Brasil.
Dita Branda. Meu Deus. Dita Branda, então, porque a lenha não cantou no lombo deles, desculpa a expressão. Mas...
jornalista falando isso, olha que loucura, né?
Loucura.
Então, a falta de informação realmente distorce a realidade. E distorce a compreensão da realidade. E para todos os temas.
Uhum.
E para se proteger de violações de direitos humanos, as pessoas precisam conhecer os seus direitos.
Perfeito, é verdade.
Totalmente.
Júlia.
Também acho. Na verdade, assim, tem duas partes dessa fala. Eu acho que primeiro a gente precisa reconhecer que o trabalho de professores e professores, ele é um trabalho muito difícil no Brasil, né? Eles têm salários muito baixos, então eu acho que sim.
Os piores salários do mundo.
Então, assim, primeiro reconhecer que eles fazem um esforço imenso de trazer dentro da sala de aula essas questões fundamentais sobre direitos humanos, reconhecer o histórico, a ditadura militar, a nossa história de escravidão no Brasil, entender por que que a gente é um país tão violento, por que que a gente não respeita os direitos humanos hoje. Então, desse lado, reconhecer o papel dos professores e professoras. E de outro, sim, talvez a gente tenha que falar de forma mais, cotidiana, desde uma tenra idade, pequenininhos, até a adolescência.
Perfeito, vamos lá, Fernando. Vamos.
A Luana Pereira de Aracaju, Sergipe, muito obrigada, Luana. Como tornar os direitos humanos mais evidentes para a população?
Essa é uma boa questão, hein?
Boa.
Porque acho que está faltando as pessoas perceberem o que vem a ser. Como eu disse, né? Às vezes tem coisas mínimas que as pessoas falam que isso não tem nada a ver com... Não, isso é direito humano também, né?
Eu acho que primeiro a gente precisa começar a discutir isso realmente em espaços tipo associações comunitárias e nos âmbitos das escolas, nas reuniões, quem sabe, de mães e pais nas escolas, no âmbito das universidades, no espaço de trabalho, quer dizer, que seja nas nossas organizações, nas empresas, que adotar, tentar entender mesmo como é que isso tem a ver com o meu dia a dia. Então, aqui o ponto de ônibus é a casa, o direito à moradia digna, né? Uma casa decente, um trabalho decente, trazer isso para o cotidiano das pessoas, entender as demandas que elas fazem ali, que elas sentem, isso é direitos humanos, né? De ter o transporte de qualidade, uma educação boa para as crianças, a violência doméstica, tudo isso é direitos humanos, só que as pessoas não entendem que isso é direitos humanos. Então a gente precisa ajudá-las nessa conexão, levar informação, tentar fazer esses espaços de conversas em todos os lugares possíveis. Precisamos voltar a fazer isso, né? Educação popular, os espaços universitários também, né?
Essa perseguição com sociologia, filosofia, história do atual governo, que vocês estão achando prejudica, mas o que as pessoas acham dos direitos humanos, né? Falando bem coloquial,
prejudica a reflexão,
exato,
né? a compreensão, como a gente estava falando. Então,
porque a pessoa às vezes pergunta, professor, né? Para que serve a filosofia? Fala, olha, a filosofia serve para muito pouco, só para você pensar.
O pensamento crítico.
É o que a gente precisa, é pensar. É. Quer dizer, né? A gente também está vivendo esse momento das fake news, né?
Muito.
Da produção, da desinformação. Então, a gente precisa combater um pouco a desinformação, informar as pessoas, combater esse discurso de ódio que a gente vê no Brasil de hoje, né? Então, eu acho que é isso, é combater a desinformação, é informar fatos, dados, e formar as crianças para terem um pensamento crítico, né?
Perfeito. Ó, nós estamos já finalizando, vamos para a última questão.
Vou para a última
pergunta.
E aí
eu já pediria, tanto para a Júlia como para a Daniele, já fazer a sua despedida final, né? Ao responder, já fazer a síntese, né?
Eu quero agradecer a todos os ouvintes e internautas que participaram, muito obrigado, isso é muito importante, ainda mais nesse Dia dos Direitos Humanos, porque é tão desvalorizado aqui no Brasil, tão distorcido. Compartilhem esse programa, falem com seus amigos, familiares. O que é o direitos humanos? O direito para todos. E eu vou terminar com a pergunta da Olivia Nunes, de Santa Catarina. Muito obrigada, Olivia, por sua pergunta, que é bem interessante. Quando começou essa associação entre direitos humanos e esquerda? Isso é algo negativo?
Quem quer começar? Daniele? Ou a Júlia? Tira para o ímpar?
Posso começar. Olha, eu acho assim, eu acho que a gente tem que entender, que a gente passou aqui uma hora quase conversando sobre direitos humanos, e o que, que a gente está dizendo aqui? Que direitos humanos é para todos.
Viu, Olivia?
Então, independente do seu viés político, você tem que entender que os direitos humanos estão acima disso, né? Que significa respeitar o ser humano acima de tudo. Né? As condições que os fazem ser humano. Então, comida, casa, cultura, educação, saúde. Então, essa é uma resposta mais simples, né? Mas talvez, dentro dos espectros políticos, há espectros que não conseguem chegar a isso, né? Então, a gente tem que desvendar tirar essa venda de novo.
Exato.
E colocar os direitos humanos acima de tudo.
Daniele.
E acima dessa polarização.
Com certeza. Né?
Porque a gente está falando de sociedade, a gente só vai conseguir uma sociedade mais justa. A gente fala de violência, a violência é um problema no Brasil, mas a gente só vai conseguir uma sociedade mais justa se os direitos humanos e os direitos fundamentais forem respeitados. Isso tem reflexo na vida de todo mundo.
Maravilha. Fernanda, para encerrar, o seu último recadinho.
Agora o Portal do Observatório está de cara nova, você pode conferir lá no nosso endereço, que é acessado por 4,5 milhões de pessoas de 173 países. Vai lá você também, vê as notícias, quer ficar inteira, saber a realidade do Brasil, a realidade do mundo, o que as outras as mídias não dão, está lá no Observatório, observatório3setor.org.br. Muito obrigada pela audiência, quinta-feira aqui a gente está de volta, obrigada aos convidados, obrigado Franklin.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Daniele Martins, coordenadora de projetos do Impacto, Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. E também Júlia Melo Neiva, advogada, especialista de direitos humanos e uma das fundadoras da Conectas Direitos Humanos. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica Sérgio Souza, trabalhos técnicos Neildo Neres. Na próxima quinta-feira, às 14 horas, o Observatório do Terceiro Setor irá abordar um tema muito importante: inclusão. Ficamos por aqui, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde, Brasil.
Pelas ruas marchando, indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe.
soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as no chão, a certeza na frente.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.